Nicole, tudo bem? Seja bem-vinda.
Tudo bem, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês, um grande prazer para participar do programa hoje.
E eu em te receber, eu venho acompanhando a Nicole já há algum tempo nas redes sociais, eu e Caxias, né? Caxias do Sul, as pessoas
Exagero.
Me acompanham. Não, é verdade, Nicole, é verdade, seja dito. Acompanhando ela porque ela tem uma história muito interessante que vem se construindo e vem fazendo com que outras pessoas também se inspirem naquilo que você fez, Nicole, que é uma mudança de mindset, né? Você saiu do quadrado, saiu da caixinha e começou tudo com a questão da alimentação, né?
Uhum.
Você se tornou vegetariana, isso. Me parece que agora já é vegana, não sei se é verdade.
Estou no caminho. Estou
tá
no caminho do veganismo. Uhum.
E você tem escrito muito sobre isso nas redes sociais,
sim.
Mostrado os teus pratos, como você faz em casa,
sim.
Né? E é isso que tem influenciado as pessoas. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso e a relação entre solidão e solitude, que foi um dos últimos textos que você escreveu e que acabou te trazendo aqui na rádio hoje. Então, vamos fazer uma conexão com tudo isso,
claro,
Nicole?
Claro, vamos.
Como é que
sim.
Começou essa mudança na tua vida? E pessoal mesmo?
Na verdade, eu venho de muitos anos, assim, nessa busca do meu eu, né? Indo de um lado para o outro, buscando fora aquilo que a gente tem dentro. E a gente esquece que nós temos isso dentro. Então, eu estive em diversos lugares, eu procurei diversos empregos, eu fui atrás de várias profissões e eu me encontrei na gastronomia. A gastronomia foi o primeiro passo, realmente, para essa mudança na minha vida. Assim.
Mas foi um curso que você fez ou foi treinando em casa, alquimia dos alimentos de casa?
Na verdade, eu aprendi a cozinhar em casa, eu sempre gostei de cozinhar. Eu iniciei a minha vida acadêmica com psicologia, né, estudando psicologia. Mas no meio do caminho ali eu vi que não era aquilo, né? Então eu parei, fui fazer terapia e a terapeuta me indicou. Ela disse, olha, o que você gosta? Não importa o que seja, vá atrás daquilo que você ama.
A tua dúvida, então, no início era uma escolha profissional.
Uma escolha profissional.
Uhum.
E aí eu migrei pra gastronomia, assim. Foi um presente que eu ganhei dos meus pais, porque eu tava ali num período quase depressivo, né? De não saber pra onde ir.
Isso com que idade, mais ou menos? Você é uma guria, né?
Eu acabei de fazer 33.
Uma guria ainda, mas isso começou mais ou menos...
Não faz muito tempo, não. Porque eu fiquei muitos anos na psicologia, fazendo poucas disciplinas. Eu estava com 26 quando eu fiz o curso de gastronomia.
Uhum. Foi ali que deu start.
E ali eu me encontrei. Ali eu me encontrei, fiz o curso, me formei no curso, me apaixonei por tudo aquilo. Mas ainda tinha alguma coisa dentro de mim que eu queria trabalhar com algo que fosse benéfico para todos. Embora a alimentação aqui a gente come demais, aqui tem esse prazer do comer. Tem
e
muita...
tu vem de uma família
de uma
italiana que adora
minha
comer,
minha avó
que eu
cozinheira,
sei,
né? Meu avô também era cozinheiro. Então, vem dessa veia, né? E aí, eu comecei a querer buscar por coisas mais saudáveis. Alimentos orgânicos. Então, fiz minha própria horta, plantava coisas para que eu pudesse preparar os alimentos para oferecer para as pessoas.
Não acredito, isso lá nos 26, 27
isso,
anos.
Isso.
Fez a própria horta.
Sim, nós já
Uau.
Tínhamos um espaço, então nós compramos ervas orgânicas, plantei tomate, fui tentando cultivar aquilo para que eu pudesse oferecer algo melhor para as pessoas.
Uhum.
Aí eu iniciei minha mini empresa em casa, sozinha, por conta.
Daria, Nicole, me perdoe te interromper, mas daria para dizer, olhando agora para ti mesma, nesse exato momento, que quando tu começou a cultivar o alimento, tava cultivando em ti também essa mudança?
Com certeza.
Também?
Com certeza. A mudança, ela já tava aflorando dentro de mim, assim. Era uma coisa que tinha que vir para fora. Porque eu pensava assim, se eu não consumo determinados produtos... Eu não posso colocar à venda e oferecer para as pessoas esse tipo de coisa. E aí vinham pessoas que diziam assim, ah, mas você faz coisa que é mais cara do que no mercado. Ou, ah, você está perdendo cliente porque você está vendendo outro tipo de produto. Por que você não faz? As pessoas compram. Não, mas se eu não consumo, que eu sei que não faz bem, por que eu vou oferecer? Mas eu ainda continuava produzindo alimentos que tinham carne, que tinham produtos de origem animal. E aí a vida foi caminhando, foi passando, eu fui fazendo meus eventos, né? E eu descobri uma intolerância à lactose e uma intolerância a glúten na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os alimentos, e um pouco mais fundo, e um pouco mais além. E aí foi por conta de uma feira que teve vegana em Caxias do Sul, que eu participei, que mudou a minha vida, assim, a minha visão sobre aquilo. Eu sempre tive muito amor pelos animais, muito carinho, mas é até hipocrisia a gente falar que a gente ama e a gente come e a gente maltrata os animais para ter o produto na nossa mesa, né? Então, ali a minha vida mudou completamente. E o vegetarianismo, para mim, foi o que deu esse start do autoconhecimento. Eu já vinha buscando, lendo livros do Deepak Chopra, estudando sobre espiritismo, sobre as questões que nos levam para esse tipo de escolha. E ali eu comecei a caminhar e fez esse link todo do autoconhecimento, né? De ir em busca da minha verdade. Se eu não concordo com o que é oferecido, por que eu vou seguir nesse fluxo, né? Então, por mais difícil que seja nadar contra a maré, é importante.
Agora, você falou de coisas bem relevantes no contexto que a gente está vivendo, Nicole, porque muitas pessoas já têm esse discurso, né? O discurso da fraternidade universal. Desde a Revolução Francesa, a gente vem tentando isso, enquanto humanidade. Mas está na boca das pessoas. Eu quero amar mais, eu quero ser amado. Mas é muito difícil porque a gente vive num mundo que faz de tudo para que a gente não consiga chegar até lá. Então, entre o real e o que é viável e o que é realidade mesmo, como é que você achou um jeito, então, de que pudesse viver o teu desejo nessa proposta de vida e também ganhar o dinheiro, viver, pagar conta, né? Porque a vida é feita de boletos também, né, Nicole?
É verdade. A vida é feita de boletos, a gente tem que pagar os boletos. Até para respirar, a gente tem que pagar hoje, né?
Verdade.
Então, assim, o que eu precisei aprender no meio do caminho... na verdade, a gente faz uma autolapidação. Nos momentos que a gente fica em silêncio, que a gente fica sozinha, são os momentos que nós nos defrontamos com os nossos medos, com os nossos problemas, com as nossas tristezas, com a nossa verdade. E as pessoas têm medo de ficar em silêncio. Elas não sabem, nós não fomos ensinados a ficar sozinhos. Nós fomos ensinados a ser dependentes. Inicialmente de pai e mãe, depois de um relacionamento, depois de ter uma família, depois de ter um ciclo de convivência. Não quer dizer que você vai abrir mão de tudo isso. Você vai continuar vivenciando tudo isso. Vai continuar festejando com os amigos, socializando, estando com a família. Mas é também dar valor aos momentos de estar só. E é ter um momento de estar só. Se não conseguir todos os dias, que tente uma ou duas vezes na semana, né? E é ficar em silêncio mesmo, não é assim, estou sozinho, vou ligar a televisão. Não, é ficar em silêncio, é se autoconhecer, é olhar lá para dentro. Porque é a partir disso que a gente consegue seguir o nosso verdadeiro destino, assim, o nosso propósito. Porque nós somos incentivados a viver de acordo com o mundo ali fora. Você tem que ter, você tem que consumir, você tem que agir dessa forma, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assado. Né? Então, a gente tem que quebrar esses padrões.
Uhum. Né? Agora, eu tenho perguntas para te fazer no sentido de... Você escreveu um texto muito bacana, fica o convite para o pessoal seguir a Nicole, seja no Instagram ou no Facebook. Eu vejo que você é bastante ativa com textos no Facebook, uhum. né? Nicole Fontana Rodrigues, é bem fácil. Uhum. E esse último texto, você falava entre solidão e solitude, uhum. por uma perspectiva, né, de estar consigo mesma, uhum. mas estar feliz. Isso. Não precisar mais de alguém. Isso. Eu queria que você refletisse um pouquinho, comentasse um pouquinho sobre essa tua maturidade espiritual também, interna, e como o alimento te fez chegar até aí?
Então, é difícil, assim, a gente chegar nesse ponto, né? Eu passei por muitos processos até entender que a solitude é minha amiga.
Tu chegou a sofrer por isso?
Sofri. Uhum. Sofri. E o sofrimento, ele é uma escolha. E só depois que a gente passa por ele que a gente entende que ele é uma escolha. São escolhas conscientes que a gente faz. Não significa que não doa mais, que as coisas que nos acontecem não nos machucam, mas que a gente não escolhe mais sofrer por elas, né? E eu passei por muitos processos de sofrimento, de ficar martirizando determinadas coisas que não precisavam de tanto, né? Então, a questão da alimentação... ela me trouxe isso, assim, de eu estar... foi o meu momento de estar sozinha comigo, no momento que eu cozinhava, no momento que eu preparo os alimentos, de conseguir me ouvir. Então, ali, enquanto eu faço aquilo que eu amo, eu tenho o meu momento de solitude, o meu momento de autorreflexão, o meu momento de me entender, de me conhecer e de amar fazer o que eu tô fazendo, né? Então,
Estar sozinho naquele momento por escolha.
Por escolha, uhum. Por escolha. Às vezes, não é que eu não tenha opção de outras coisas, mas eu gosto de, uhum. de estar sozinha, de me cuidar. E é de me cuidar mesmo, eu costumo falar para as pessoas, meus pais viajaram há pouco aí, e eu fiquei sozinha, né, em casa, e foi maravilhoso para mim, porque eu gosto de estar sozinha. Mas é bom estar sozinha que você não precisa ficar fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou lavando louça, ou preparando coisas. Gente, eu faço pra mim.
Agora, Nicole, tem um outro aspecto bem interessante. Você falou, eu passei por vários processos, né? Talvez você esteja naquele processo em que ficar consigo mesmo seja tão bom que dispense a necessidade de estar com outras pessoas. E a gente sabe que algumas pessoas que também atingiram Sim. essa espécie de, entre aspas, um nirvana pessoal, Sim. uma alegria de estar consigo mesmo, sempre falaram que é um risco também, né? Que não dá pra gente só ficar na solitude, né? Sim. Que ela é importante, mas que a gente tem que também retomar o caminho da convivência, porque é na convivência com outros que a gente amadurece. Como é que você está nesse processo?
Olha, é difícil porque é como se você tivesse que vestir uma outra criatura para você manter determinadas convivências. Por quê? Porque você ama as pessoas e você quer conviver com elas. Então, assim, é não criar aquela barreira de eu amo estar sozinha e eu tenho esse pensamento. Então, eu não vou conviver com ninguém porque ninguém pensa igual a mim, de forma alguma. Porque quando a gente entende que o outro vem para nos acrescentar e que, independente da atitude que ele tenha, é um aprendizado aquela convivência, aí você consegue conviver, né? Então, até as coisas que a pessoa fala que para contradizer o que você está dizendo, para debater aquilo que você está falando, acaba sendo um processo de reflexão. Eu percebi que antigamente, quando as pessoas falavam assim, em relação ao meu comportamento, os meus pensamentos, eu sempre fui uma pessoa meio fora da casinha, né? Tendo em vista os pais que eu tenho.
Eu ia te perguntar se é sorte ou azar, né? Não sei se dá pra ter uma perspectiva, né, sobre isso.
É sorte, mas quando a gente é mais novo que a gente não entende, a gente acha que é azar, né? Pensa assim, nossa, como eu sou diferente dos outros, né? Como eu queria ser igual a todo mundo, não ia doer tanto, não ia ser tão difícil. Mas é uma bênção. Porque existe a minha tribo, existem pessoas maravilhosas que pensam como eu, né? E é maravilhoso isso, porque as outras pessoas que não têm esse pensamento, que estão no convívio, que são familiares, que são amigos, elas começaram a parar para pensar. No que eu tenho falado, no que eu tenho vivido, né?
Exatamente, aquilo que a gente falou do influenciar outras pessoas, não no sentido de manipular, mas de fazer as pessoas repensarem condutas. Sim. Nicole, você é um sonho de consumo de muita família, né? Porque eu sei que tem famílias que pensam assim, nossa, eu adoraria que a minha filha ou meu filho cozinhassem em casa, porque não cozinho. Ou então casar com alguém que cozinha. Uhum. Porque tu sabe que a questão da cozinha, por mais que as pessoas se interessem, ainda é um tabu, né? Uhum. Como variar um cardápio, os ingredientes, fazer as coisas diferentes, né? Então, a perspectiva é essa, né? Eu tenho observado que cada post que tu publica, quando tu fazes um prato, tu faz aquilo quase que como uma homenagem a alguém naquele dia. É alguém que vai chegar, é alguém que queria um almocinho diferente. E você conta o porquê que você fez aquela escolha. Uhum. Como é a elaboração dos ingredientes e como que é extravasar amor pela comida?
Olha, Beverly, eu tenho paixão por cada folhinha que eu tiro da minha horta. E eu sou bem honesta em dizer que eu agradeço quando eu vou na horta e eu retiro cada folhinha da minha horta. Isso é verdade. Eu procuro comprar os insumos, as coisas que eu consumo em casa, na feira orgânica. Eu busco alimentos que sejam o mais natural possível, que sejam produzidos por agricultores locais, por pessoas que eu saiba da procedência daquele alimento, né? Então, assim, desde o início, desde o processo de comprar o alimento, já tem um amor muito grande ali, né? E eu busco conhecer os ingredientes. As pessoas às vezes me dizem assim, eu tenho um amigo que há pouco me perguntou, eu preciso de ajuda, que eu tô com um problema na vesícula, eu vejo que você tá fazendo alimento assim, assim, e o médico me mandou tirar pão, tirar carne, tirar isso, o que eu faço? Eu não sei como viver sem isso.
É uma angústia, é verdade.
Né? E eu disse, calma, que tem jeito, né? Tem jeito, eu vou te ajudar. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque, assim, ó, hoje em dia eu não consumo mais ovos. E eu aprendi a substituir por outros ingredientes. Por exemplo, vai fazer um bolo, ah, mas tem ovo, o que, que eu faço? Vai ovo e agora? Existe o ovo de linhaça, você pode fazer ovo de chia, você pode usar outros ingredientes que façam a função do ovo. Ah, mas eu não posso comer carne, o que, que eu vou comer? Pra, e a proteína, né? O que você faz? Como é que consome? Proteína tem no feijão, tem no tofu, tem no cogumelo, tem no amendoim, né? O cálcio do leite, tem na couve, nas folhas verdes, no brócolis, né? Em nozes. Hoje tem a Ora Pronobis, que estão falando muito das panques, que ela é uma excelente fonte de proteína. Então, eu procuro conhecer esses alimentos. E aí, na hora que eu vou preparar, eu faço aquilo com muito amor. Para mim, é uma alquimia. Eu crio muitos pratos, né? Às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Mas, na maior parte das vezes, funcionam. E
o estilo alimentar da tua casa, das pessoas que moram na casa, também mudou por conta dessa tua mudança?
Principalmente a minha mãe, assim. Meu pai, ele ainda é um pouco mais clássico. Ele gosta do basicão lá, né? Mas ele também está começando a introduzir alguns alimentos que eu faço. Eu vou tentando, assim, dar
uma cutucada.
Né? Dar uma experimentadinha aqui. Porque não é só pelo sabor do alimento. É pela função que ele tem no nosso organismo, né? Porque a frase clássica do Hipócrates, né? É que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. E a nossa saúde depende totalmente da nossa alimentação.
E não é só saúde física, né?
De forma nenhuma, a saúde emocional. Aquilo que a gente come tem energia, né? A energia que a gente põe para dentro do nosso corpo, qual é?
Agora, Nicole, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, teve um momento na história do mundo que a gente conheceu, né? Se não conheceu, obviamente, por filme, pela história de uma forma geral, que dizia, com licença, quando ia cortar uma árvore, com licença, quando ia usar um produto da natureza, né? Que é São Francisco de Assis, que hoje é conhecido como o santo mais pop do mundo.
Isso.
E na época era uma loucura total, loucura, né? As pessoas chamavam ele de louco. E hoje a gente vê que cresce um movimento de pessoas como você, que tem a própria horta, que dão nome para as plantinhas, as plantinhas têm nome,
sim,
que conversam com elas, que colocam música para elas. Hoje já tem isso em âmbito de comercial mesmo,
tem,
né? Produzir, por exemplo, os morangos, né?
Uhum.
Vem música.
Sim.
Você chegou a ter, por exemplo, já está conversando com as suas plantas, você também pede licença quando vai consumi-las. Passa a ser um estilo também de vida isso?
Sim, eu faço isso. E eu faço isso não é de agora. Eu sempre vi a minha mãe conversar com as plantas. Uma florzinha lá que ela tinha num vasinho, tá morrendo, ela ia lá e dizia, ai, vamos, reage, lindinha, você vai ficar boa, vamos lá, vou te dar água. E eu sempre vi ela fazer isso. E eu achava engraçadinho, bonitinho. E depois eu fui entendendo que faz muito sentido. É, já foi feito aquele experimento com as plantas, né? Foi feito com arroz, foi feito com planta, foi feito com água. Que quando você escreve palavras bonitas de amor, enfim, num vaso, ou você diz para aquela planta palavras bonitas, e para outra você fala palavras ruins, né? Uma planta sobrevive, fica bonita, a outra murcha. Então, por quê? Porque é energia, tudo é frequência na nossa vida, né? É, você falou de São Francisco de Assis, e eu pensei assim ontem, eu acho que eu vou falar de São Francisco de Assis, e eu ia falar exatamente isso que você falou.
Olha, te roubei, desculpa.
Que coisa bonita.
Não, foi intencional.
Não, mas é interessante, porque era muito isso. Eu, inclusive, comentei com um amigo ontem, eu disse, sabe que a rádio é São Francisco, né? Eu vou falar de São Francisco, que tem muito a ver com isso que eu vivencio. São Francisco, eu li um texto do Osho ontem que falava de São Francisco, por isso que eu pensei nisso. É, ele era taxado de louco, porque conversava com as plantas, e não só conversava, ele ouvia a resposta. Ele conversava com os peixes, ele amava os animais, né? E ele era maluco. Então, como nós trataríamos São Francisco hoje, se ele estivesse aqui? Né? Ele é um santo, então as pessoas adoram aquele santo, né? Nossa, São Francisco, querido, amado, amava os animais. Mas se nós vemos hoje uma pessoa na rua abraçando uma árvore, a gente vai passar por ela e vai dizer, nossa, que maluco, o que, que ele está fazendo?
A gente chama de eco-chato hoje em dia,
isso,
né? Os eco-chatos.
Aí. Claro, a gente não pode ser extremista, né? Mas nós podemos nos colocar assim, nos posicionarmos dessa maneira. Porque é o nosso interior que está sendo expressado ali. E nós somos amor. Então, por que não vivenciar o amor? Nós somos sempre podados nisso, né? Ah, você não pode ser muito emocional, você não pode dar muito amor, você não pode... Por que que não pode?
Nicole, a gente sabe que você está criando aí uma marca, está em processo, uhum. né? De ter uma marca de produtos que são vegetarianos isso. ou que são veganos, né? E como é que tá isso?
No momento está um pouquinho parado, porque eu estou fazendo um tratamento maravilhoso com a medicina ayurvédica, inclusive com o querido Dr. Paulo Varenga, né? E assim que terminar esse processo, esse tratamento, eu vou retomar o negócio, né? O nome da minha marca. Eu ainda não fiz página, nada, porque... as pessoas vão ficar em busca disso e eu ainda não estou podendo oferecer. Mas depois vai sair, o nome da marca é Ahara, a cozinha do Dharma, né? E vai ter muita coisa legal aí. Eu já fiz alguns testes, inclusive esse momento em que eu não estou podendo fazer muita coisa, eu estou testando para ver o que, que vai sair de legal aí. Tem bastante coisa bacana que vai vir.
Bacana mesmo. Eu já provei umas coisinhas que você fez aí numa feira de economia criativa e é muito gostoso mesmo. Ai, que dá para comer bem com sabor. Nicole, quero agradecer muito a tua presença e pedir pro Agenor chegar mais pertinho. Tá lá na live já, ele não sabe, mas ele tá numa live aí também. Ah, uma das mais belas vozes do Rio Grande do Sul, Agenor. Muito orgulho dessa filha. Tudo bem contigo?
Olá, Bebe, tudo bem? É um prazer estar de volta, falar contigo, né? É um prazer. Olha, você não sabe o prazer que eu tenho de estar aqui. Você é uma pessoa assim que tem... Eu tenho um carinho muito especial.
A recíproca é verdadeira.
Trabalhamos juntos aqui na rádio.
Ladinho, né? A gente tinha a estação do ladinho do outro.
É verdade, né? E estava aqui ouvindo essa conversa toda de vocês aqui, me encantando contigo e com a minha filha que está aqui.
Babando pela Nicole. Muito bom, né?
É verdade. E o que ela falou, que você perguntou, é verdade. Eu sou assim um pouquinho mais resistente em relação a toda essa coisa que...
Não dispensa o churrasquinho ainda, Genor?
Ainda não consegui. Não,
tamo junto, Genor. Também estou na luta,
estamos,
mas vamos lá.
Estamos tentando. É um processo, o que ela falou, né? Que ela tem me provocado. E algumas provocações eu aceito. Outra ainda não, estou um pouco resistente, mas é claro, eu também sou, aos poucos eu venho aderindo a essa situação toda. Estivemos há poucos dias, viu, Beverly, em Bonito, no Mato Grosso, com a minha esposa, e o que ela falou com relação a essa conversa, eu tenho uma foto que eu acabei registrando da minha esposa, ela agarrada numa árvore.
Olha.
Literalmente abraçada na árvore, conversando com a árvore, buscando a energia da árvore. Sabe? E a energia, na verdade, de toda aquela selva, aquelas árvores todas que tinham lá, aquele meio ambiente maravilhoso e que fez muito bem para ela, está fazendo para mim e eu acho que vai fazer muito bem para muita gente. Então a gente tem que se preocupar também muito, Beverly, além da alimentação toda que a Nicole acabou de passar para você aí, nos preocupar muito com a preservação da nossa natureza.
Exatamente.
É. Senão a gente não vai nem ter comida nenhuma.
Essa,
né?
É outra parte do vegetarianismo, né? O cuidado com o meio ambiente.
Tu vai se impressionar na próxima viagem, quem vai estar agarrado na árvore vai ser o Agenor. Não me surpreende uma foto do Agenor agarrado na árvore, né? Dizendo pra ela, bonito, hein, dona Árvore? Bonito, hein, dona Árvore? Agenor, alegria imensa em te receber aqui.
Igualmente, Beverly.
Com muita amizade, sempre.
Sempre,
obrigada.
Claro.
Nicole, obrigada pela tua presença, pela tua história, por compartilhar conosco. E pra quem quiser te seguir, então, inicialmente, com o teu nome nas redes sociais,
isso,
né?
Isso aí. O meu Facebook é Nicole Fontana Rodrigues, e o meu Instagram é nina_fontana. Aí tem lá as publicações dos alimentos que eu faço, eu dou dicas, se as pessoas têm interesse, né? Também pode me chamar em off, não tem problema nenhum.